gostaria de chamar ao palco a nossa mesa, Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha e Dr. Rafael Morgental Soares, que farão uma apresentação sobre vedações da legislação eleitoral. Só gostaria de aproveitar a oportunidade para registrar que aquela homenagem recebida pela doutora Elaine e também pelo desembargador Gaspar Marques Batista é justamente por nos proporcionar esse momento tão importante com essas pessoas que têm esse conhecimento tão valioso para nós na mão. Então fiquem à vontade, as perguntas estão sempre abertas e com a palavra doutor Antônio Augusto Portinho da Cunha.
Boa tarde a todos, cumprimentos presentes nas pessoas do desembargador Gaspar Marques Batista, da desembargadora Elaine Ratzheim Macedo, do doutor Alexandre Gadré, cumprimento a todos os presentes. Bem, estão me ouvindo bem? Estou tendo muito retorno. Bem, o que nos coube falar? Está com problema?
Vou trocar para pegar o outro.
Tá bem? Bom, vamos falando com esse aqui mesmo. O tema que nos coube foi a respeito de vedações da legislação eleitoral. Nós vamos fixar a nossa breve exposição a respeito das chamadas condutas vedadas a agentes públicos. É importante dizer, e a desembargadora Elaine dizia agora há pouco, que a nossa democracia é muito recente. E não é interessante nós falarmos em vedações. Na verdade, o processo eleitoral, a legislação eleitoral, ela visa a garantir um maior número de direitos, tanto aos cidadãos como a candidatos. E quando se fala em vedações, o objetivo dessas vedações é garantir um relativo equilíbrio de oportunidades entre os candidatos. E por que um relativo equilíbrio? Dentro daquele conceito de equidade, em que se consistiria em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida em que se desigualem. Isso porque todo o processo eleitoral ele visa a resguardar uma relativa liberdade, uma relativa igualdade, mas nós sabemos que há desigualdades intrínsecas. Isso se dá, por exemplo, quando se define o horário de propaganda eleitoral entre partidos e candidatos, em que esse horário, a quantidade de minutos, a quantidade de espaço, ele é definido pela representação parlamentar na Câmara de Deputados no dia da eleição. Da mesma forma, a distribuição dos recursos públicos do chamado fundo partidário, também 95% deles, desses recursos, são distribuídos de acordo com essa composição da Câmara de Deputados. Ou seja, o partido que tem maior número de representantes tem direito a mais tempo de propaganda e direito a mais recursos de campanha. Então, todo esse aparato normativo chamado de condutas vedadas, ele tem também como corolário a questão da possibilidade de reeleição dos cargos do Poder Executivo, seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da República. Quer dizer, na medida em que o mandatário, ainda no curso do seu mandato, no curso do exercício do seu poder executivo, ele pode concorrer à reeleição sem necessidade de se afastar do exercício do seu mandato, a legislação criou algumas ficções jurídicas em que subentende que a prática daquela conduta implicará o desequilíbrio do pleito. Basicamente, esse é o conceito genérico de condutas vedadas, que são dirigidas a todos os agentes públicos. É importante que se diga que não são dirigidas apenas aos detentores do Poder Executivo, mas a qualquer agente público, e agente público é um conceito muito elástico, que nós, o Rafael vai falar agora, daqui a pouco, até um estagiário, mesmo um simpatizante, sem remuneração, ele pode incorrer nesse conceito amplo e elástico de agente público. Agora nós vamos tratar mais minudentemente das circunstâncias em que se pode levar a considerar conduta vedada.
Boa tarde a todos, meus amigos da imprensa. Já os chamo de amigos porque estamos viajando juntos há um tempo, né? Então, saúdo, cumprindo o protocolo, o presidente Gadré, nosso presidente, meu chefe, desembargador Gaspar, desembargador Elaine, futura chefe no ano que vem, por enquanto corregedor eleitoral, colega e chefe Antônio Augusto, amigo Josemar, juiz Luiz Cristiano, Passo Fundo, os promotores eleitorais. Me coube aqui, pretendo ser breve, até para abrir um espaço para perguntas, falar, como já iniciado pelo Antônio Augusto, sobre as condutas vedadas aos agentes públicos em campanha. Vejam só, se nós falarmos em condutas vedadas no processo eleitoral, talvez nós precisemos de umas três tardes, porque a legislação eleitoral tem muito mais proibições do que permissões. Achar o que é permitido na lei eleitoral é difícil. É muito mais fácil achar o que não pode, justamente por esse objetivo que o Antônio Augusto citou há pouco, de tentar trazer para um mínimo de equilíbrio a disputa. Então nós vamos ter lá, por exemplo, regras na propaganda, não pode fazer showmício, não pode fazer carreata perto de hospital, não pode fazer propaganda de boca de urna, não pode várias coisas. E são assuntos realmente importantes, sobretudo para quem trabalha na imprensa. Mas, talvez um assunto que tenha ficado ainda ao largo, e o tribunal tem uma certa responsabilidade nisso também, são as condutas vedadas aos agentes públicos. Por quê? Às vezes, até por falta de informação e de conhecimento, o jornalista não foca naquela conduta que, de repente, pode estar sendo praticada na prefeitura em benefício de uma candidatura e prejuízo da outra. Então, o objetivo do tribunal, com essa breve explanação, é tentar situar os senhores da imprensa e até eventuais candidatos como fiscais do processo eleitoral. Vejam só, nós temos 497 municípios. Onde não há prefeito disputando reeleição, certamente há um apoio a uma candidatura e a massa de servidores para fazer a fiscalização em torno de 1.000 pessoas, toda a Justiça Eleitoral do Estado. Vejam, portanto, que esperar que a Justiça Eleitoral sozinha faça essa fiscalização é quase uma ingenuidade. E se considerarmos que são 173 zonas, cada uma com juiz eleitoral e um promotor, a situação não melhora muito. Então é imprescindível, e a gente espera começar um trabalho que vai ter frutos no futuro, que a imprensa faça esse papel de ver, vem cá, a máquina pública está sendo utilizada para o que ela realmente deve ser utilizada, ou seja, prestação de serviço público, ou ela está servindo para promover tal ou qual candidatura? Então o objetivo aqui é responder perguntas muito práticas. Por exemplo, pode agora ser dado um aumento ao funcionalismo público municipal nesse período de campanha? E esse aumento, se ele for dado, ele pode ser algo além do que a inflação, digamos, comeu no poder aquisitivo do servidor? Pode alguém comparecer, prefeito, algum secretário municipal, candidato, pode comparecer a uma inauguração da obra pública, ainda que em silêncio, que ele não fale nada? Pode o prefeito, agora no período eleitoral, eu nem sei se aqui em Passo Fundo há um candidato à reeleição, nos arredores não há? Bom, supondo que houvesse, poderia falar na rádio dos senhores, e o que poderia ser dito numa circunstância como essa? Pode a prefeitura manter aquele contrato de publicidade institucional, para veicular a publicidade institucional através da rádio, da televisão, do jornal, nesse período eleitoral? A publicidade institucional hoje é um dos assuntos mais delicados e mais controversos na jurisprudência eleitoral. Existe uma vedação aí que significa quase uma censura do Estado de vir a público no período eleitoral e se comunicar com seus cidadãos. E aí tem dois valores, né? Um é o princípio da publicidade, o outro da igualdade no processo eleitoral, vai caber ao juiz fazer essa ponderação. Mas antes de entrar em cada caso concreto, eu queria apenas dar algumas linhas gerais sobre as condutas vedadas, que são comuns a todas, né? Não adianta falar em condutas vedadas e não dizer primeiro o que elas são, quando elas não podem ser praticadas e por quem não podem ser praticadas. Quanto ao aspecto subjetivo, Antônio Augusto já falou, vamos só reiterar, agente público, aos olhos da lei eleitoral, é qualquer pessoa que tenha algum vínculo, ainda que transitório e não remunerado, com a administração pública. Portanto, um estagiário pode cometer conduta vedada em benefício de uma candidatura. Ele não é o candidato. Mas se ele não fosse punível também, ficaria muito fácil para o interessado, que é o seu chefe, mandá-lo fazer a conduta como um laranja. Então, pensando nisso, a legislação eleitoral foi muito precisa ao dizer que qualquer pessoa, e aí me licencio aqui para ler rapidamente o parágrafo 1º do artigo 73 da lei eleitoral, que diz o seguinte: reputa-se agente público para os efeitos deste artigo quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Quer dizer, O caso do estagiário fica muito claro porque é o vínculo mais frágil com a administração. E nas eleições de 2010 houve sim uma punição por conduta vedada para um estagiário que, utilizando o MSN, promoveu uma candidatura de dentro de uma repartição pública em benefício do seu candidato. Bom, ainda tem uma outra questão quanto à pessoa. Se o estagiário, nesse exemplo que a gente está usando, utiliza um bem da administração e faz um ato promovendo uma candidatura, e esse candidato ele não aparece diretamente na conduta, vamos supor que ele seja o prefeito, ele seria punível, por mais que as pessoas no jornalismo não tenham formação jurídica, é elementar para todo mundo que nós não podemos ser punidos por fato de terceiro. Acontece que no direito eleitoral isso é um tanto diferente, aliás, no direito eleitoral o direito é um tanto diferente. Uma candidatura não é algo unipessoal, é uma convergência de interesses e de pessoas em prol de um projeto político. Portanto, o que acaba acontecendo nas condutas vedadas? Aquele que agente público beneficia a candidatura, até o sujeito pode não ser da administração, o candidato pode ser alguém que esteja tentando entrar na administração pública. O candidato também é punível. Se for comprovada a participação dele, o prévio conhecimento dele, pelo menos, e se ele tinha poder hierárquico, a sua omissão. Vejam só, o prefeito tendo poder hierárquico sobre seus secretários, ele não está só proibido de incentivar os secretários a usarem a administração em seu benefício, ele também tem o dever de fiscalizar esse uso, para impedir aquele sujeito proativo que está lá na Secretaria de Saúde, tem uma ideia brilhante de distribuir um lote de remédios para uma população vulnerável no período eleitoral. Então aqui, se há algum candidato, é sempre bom alertar, né, para a gente não ter problemas no futuro, eu não serei só punido, o candidato não será só punido praticando diretamente a conduta. Se outra pessoa em nome dele também praticar, esse agente público, serão ambos punidos. E as punições, elas não são propriamente leves. Nós temos multa de 5 mil a 106 mil reais. Claro, o juiz vai dosar conforme a gravidade da conduta. Gravidade da conduta, aliás, que não precisa nem ser tão grave assim para ensejar uma punição. Fazendo uma analogia lá com o direito penal, onde existe o crime de mera conduta, basta a ação para que o sujeito seja punível, aqui também... Em princípio, a justiça não vai avaliar se o sujeito com aquela ação efetivamente desequilibrou a disputa. Fazer uma prova como essa é quase impossível. Teria que entrar na cabeça do eleitor e perguntar: o sujeito ganhou o teu voto pelo fato de ter te distribuído um remédio? Então, de forma preventiva a esse juízo, se faz uma presunção de que sim, aquela conduta ela desequilibrou o pleito. O que vai acontecer é que, se ela for realmente grave, a punição vai ser maior. Obviamente, eu comentei aqui de multas, mas há outras sanções também eleitorais cabíveis. Por exemplo, a cassação do registro do diploma. Então, essas condutas, como elas devem ser apenas tendentes a afetar o equilíbrio, é o que diz a lei, a punição vai começar sempre do menor para o menor, do menor para o maior. Quanto maior a tendência a afetar o desequilíbrio, maior a pena. E não fica mais só na cassação do registro do diploma. Caçar o registro é impedir de concorrer. Caçar o diploma é tirar o diploma uma vez o sujeito eleito. Agora, com a lei da ficha limpa, uma condenação por conduta vedada significa 8 anos de inelegibilidade. Então, o sujeito que antes correria o risco, eu vou usar um pouquinho a administração, vou só pegar aquele carro da prefeitura para entregar um material de propaganda, ninguém vai ver, o promotor não viu. E se vê também, bom, esse processo vai demorar uns 3 anos, talvez eu cumpra o meu mandato. Agora, o raciocínio vai ter que ser um pouco diferente. Ele vai ter que pensar o seguinte: são 8 anos de inelegibilidade, então eu vou ficar fora de 2 processos eleitorais municipais, eu não vou poder concorrer a deputado. Ou seja, começa a não valer o risco praticar uma conduta que às vezes é até ínfima, mas por conta dessa interpretação quase objetiva que eu mencionei antes, não vale a pena fazer. Bom, quanto aos períodos ou datas, eu mencionei antes. Se os senhores forem lá no artigo 73, os seus incisos, vão se deparar com uma situação um tanto complicada. Algumas condutas não têm data, outras têm data e são datas que não fecham. Então, alguns exemplos. Ceder ou usar bens da administração, ceder ou usar servidores públicos, não pode nunca. Por que que não pode nunca? Porque se for fora do período eleitoral, não é uma infração eleitoral, mas é um ato de improbidade administrativa. Não pode alguém utilizar a administração no seu benefício pessoal. Outras condutas, elas não seriam por si só ilícitas, não fosse a eleição. Por exemplo, a questão do aumento, 180 dias antes da eleição e até a posse, não pode dar aumento. Recomposição de perdas salariais é permitido. A questão da publicidade institucional também não é um ato ilegal, publicidade institucional. Muito antes, pelo contrário, o governo tem o dever de informar a população da forma como está investindo o seu dinheiro, dinheiro público. Mas, desde que tenha caráter de orientação, de informação, de educação. No período eleitoral, e esse é o entendimento mais conservador e ao qual eu me alinho, não pode nada, porque o tão só fato da administração se mostrar já é uma vantagem competitiva para o mandatário de plantão. Então, quis a lei, ela me parece muito clara, quis dizer o seguinte: o Estado some, não se comunica mais com o seu cidadão, a não ser, claro, em questões graves e urgentes. E aí a própria lei já ressalva. Gravidade e urgência reconhecida pelo juízo eleitoral. Claro, o sujeito precavido vai perguntar antes, mas a justiça eleitoral pode reconhecer depois. Então, voltando ao exemplo dos remédios, que é sempre muito ilustrativo. Uma campanha de vacinação, há um surto de gripe A. A gripe A está nos rondando. O prefeito é candidato à reeleição. Será que ele pode promover uma publicidade institucional naquele período vedado, 3 meses antes da eleição? Parece que é uma questão grave e urgente. Nós sentimos isso, porque mexe com a saúde das pessoas e a vida das pessoas. Então, saúde, segurança, vida são coisas muito simples. Agora, outros tipos de publicidade que promovem, explicam como a administração vem funcionando, aquela publicidade sem a qual o Estado poderia viver, ela serve apenas para informar, para orientar, mas ela não agrega nada no período eleitoral, não seria possível. Há também exceções interessantes aí. Festas, por exemplo, no município de 7 de setembro, surgiu um caso interessante no seminário da FAMURS. A prefeita pergunta: eu sou prefeita do município de 7 de setembro, e é uma data que tem alto valor simbólico para o Brasil. Então, ela pode promover a festa que atrai investimentos para a cidade e depois ainda se fazer presente, naquela analogia com o comparecimento da inauguração de obra pública, uma situação bem delicada dela. Eu não vou dizer se pode ou se não pode, como eu também não disse para ela, estou colocando para a reflexão dos senhores, né? Então, o Estado, o governo aparecer em período eleitoral, publicidade institucional, é sempre desaconselhado. Mas aí tem exceções, essas de festas que eu comentei. A Expo Inter é outra exceção interessante. Em princípio, ela fazer publicidade sobre a Expo Inter não está obrigado pela lei, porque não é grave nem urgente. Mas a Justiça Eleitoral entendeu, de 2006 e 2010, o TRE entendeu que seria possível, porque isso transcende ao interesse meramente político daquele processo eleitoral. É um evento que já está agendado, é da tradição do Rio Grande do Sul, e mais, atrai investimentos e atrai benefícios diretos, econômicos, sociais, de modo que então foi permitida nessas duas vezes. Fora do que a lei permite.
Eu acho que seria oportuno mencionar que a grande dificuldade de se visualizar e se definir uma questão da conduta vedada é que a administração, ela simplesmente, ela não pode parar, ela não pode cessar durante o período eleitoral. Ou seja, aquele prefeito, aquele administrador, ele continua administrando, quer dizer, em benefício dos próprios cidadãos do município. Então, a grande dificuldade é se distinguir um ato que seja de campanha de um ato de administração, típico de administração. É claro que, intuitivamente, a gente pode traçar uma linha. Em alguns casos, essa linha é tão tênue que o tema é levado à justiça eleitoral. Como o caso, por exemplo, dessas festas, mesmo aquelas festas tradicionais dos municípios que têm a infelicidade de ocorrer no período eleitoral. Agora, o importante é sempre não se pensar que o município, que a administração fica manietada. Ela deve, claro, guardar uma introspecção, uma circunspecção de não chegar a extrapolar os limites da administração. Eu sempre, na dúvida, eu sempre digo, ó, três palavras. Na dúvida, melhor não fazer. Eu acho que é melhor, quer dizer, evitar, né? Até porque...
É só o tamanho das multas.
As multas são pesadíssimas e mais. Tem que sempre se avaliar o não fazer com a consequência daquilo. Se a consequência não é tão grave para o município, melhor não fazer. Se a consequência realmente trouxer uma gravidade, como, por exemplo, a perda de uma receita, o prejuízo a uma atividade que tem proveitos econômicos já reconhecidos, pode se levar ao crivo da justiça eleitoral, que, sistematicamente, diante de todas essas circunstâncias, e desde que resguardada a impessoalidade da própria publicidade institucional, que não haja uma vinculação dessa publicidade com o administrador, ela pode vir a autorizar essa propaganda.
Além da polêmica da publicidade institucional, que tem sido hoje a matéria de maior discussão no âmbito da justiça eleitoral, a partir da reforma, da mini-reforma eleitoral, nós tivemos duas, uma em 2006 e a outra em 2009, a distribuição gratuita de bens, valores ou serviços por parte da administração também tem uma mudança significativa em relação à última eleição, qual seja, necessidade de aprovação na lei, por lei, e ainda a execução orçamentária no exercício anterior. Se antes era possível, a lei eleitoral ela não tinha uma vedação objetiva sobre aquela distribuição de remédios que eu falei, ou então uma distribuição de uniformes numa escola, enfim, aqueles benefícios que são dados normalmente à população mais vulnerável e carente, agora para que a administração faça isso, e ela pode continuar fazendo, mas deve haver primeiro aprovação em lei. Pode ser mais um mero ato administrativo transferindo aqueles benefícios para essa população e também execução orçamentária, já desde o exercício anterior. Vejam só, portanto, o administrador já deve estar fazendo esse tal programa social para que ele possa continuar, porque senão fica muito nítida a coloração eleitoreira. Estou aproveitando a oportunidade da eleição para fazer um benefício para uma população que daqui a pouco ganha um uniforme de colégio, fica com uma gratidão eleitoral praticamente eterna. E faço esse alerta também, porque os promotores estão aqui e já devem ter tido alguma reunião com o Dr. Zílio, e nessas reuniões houve um alinhamento institucional para focar no que importa. E esse é um dos assuntos prioritários, me corrijam se eu estiver equivocado, mas para fazer a fiscalização do Ministério Público exatamente sobre esses atos, porque é aí que se ganha a gratidão eleitoral, dando uma vantagem, um benefício, muito pior se isso é feito com dinheiro público. Se a compra de voto já é feia, compra de voto com dinheiro público é mais feia ainda. E eu acho que podemos começar a pensar e encaminhar para perguntas, né? Não sei se já estão satisfeitos, temos uma ali.
Pergunta ali, José Luiz Lima.
Pergunta difícil, eu passo para o colega. Né?
E vice-versa. Boa tarde a todos. José Luiz Lima, TV Pampa de Carazinho. Eu acho que é importante a gente colocar para a apreciação dos senhores algumas situações reais que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, que talvez elas possam exemplificar de uma maneira melhor algumas decisões. Então eu queria ter liberdade de colocar uma situação específica que está acontecendo na cidade onde eu resido, aqui em Carazinho.
Posso só fazer uma ressalva antes? Certamente vamos ouvir a colocação, mas por uma questão de imparcialidade, isenção, o tribunal não pode se manifestar sobre casos concretos. Ainda que não sejamos juízes, apenas o desembargador Gaspar e a desembargadora Elaine julgam lá no tribunal, nós temos que também guardar um certo distanciamento. Então, já vamos desculpando antecipadamente por causa da gente não poder responder a pergunta em concreto. mas se tu quiseres desabafar, digamos assim, fica bem à vontade.
Estou acabando de me derrubar, né? Mas enfim, a cidade de Carazinho está recebendo 200 containers para recoleta do lixo. Né? E nós temos contato com a agência de publicidade da Prefeitura Municipal e, de acordo com a lei, eu disse para a agência o seguinte, que eles deveriam fazer um documento junto à Justiça Eleitoral de Carazinho, no sentido deles analisarem, e se a Justiça achasse que não tivesse problema nenhum, a Justiça ia dar um parecer positivo e eles poderiam fazer a divulgação sob caráter educativo. Né? Então, fica essa colocação, que eu acho que seria a maneira mais correta.
Eu vou trazer alguns exemplos que não dizem diretamente ao lixo, mas a questão da educação é um tema sempre urgente na nossa pauta. Um país que não se educa, não se desenvolve. E a questão ambiental, eu acho que está no mesmo nível de importância. E o TSE já disse, assim como o nosso TRE e vários outros, que educação, embora importante, aos olhos da lei eleitoral, não é urgente. Por quê? Porque vai haver um ganho naquela publicidade, um ganho para essa administração. E o administrador, quando contrata uma publicidade institucional, embora ela só deva ter caráter de orientação, informação e educação, é óbvio que o marketing vai dar um jeito de colocar isso de uma maneira agradável. Em outras palavras, o administrador nunca vai divulgar algo de forma desfavorável a ele, sempre de maneira favorável. Então, uma prefeitura, através da sua Secretaria de Educação, dizendo que está promovendo uma campanha tal e qual sobre a educação no período eleitoral, é a conduta vedada. Então, eu usaria esse paralelo para fugir um pouco da tua pergunta, mas já tentando respondê-lo. Eu colocaria a questão ambiental, o lixo, no mesmo patamar. É uma matéria importante, mas há quanto tempo a gente vem degradando o planeta e agora parece que houve um surto de consciência ambiental coletivo. E esse surto resolve, na época da eleição, ser um troço quase maluco. Então,
mas dentro desse contexto até, por exemplo, se a agência fizesse o material, ela fizesse o material e colocasse o material para verificação da justiça, e ela dissesse, não, esse material tem realmente o caráter educativo para o bem da comunidade, poderia ser uma alternativa?
Se a justiça autorizar.
Pois é, aí o Antônio me lembra bem aqui, a gente tem, primeiro, ver o que o juiz pensa sobre isso, o que o promotor pensa sobre isso, mas sempre com uma margem de risco, algum adversário político promover a representação. Então pode estar tudo acertado, entre aspas, aqui na localidade, o juiz acha que está bem no promotor também, mas há um recurso e o tribunal pensa diferente. Enquanto a passar essa responsabilidade para a empresa contratada, isso aí não funciona, porque... E aí a gente está entrando no direito administrativo, mas vamos lá. No momento que o Estado delega um serviço, ele delega a execução, mas ele continua responsável por aquele serviço. Então, dizer que a culpa é a do publicitário e o prefeito não tem nada com isso, é querer sair pela tangente. Eu diria o seguinte, cautela, como disse o Antônio, na dúvida não faça. Deixa para depois da eleição promover essa campanha de forma massiva. Porque isso acaba interferindo no processo eleitoral. O momento agora é de discutir candidaturas.
Vejam até que ponto que essas circunstâncias podem ser levadas a uma situação extrema. Na eleição passada, o IBAMA apreendeu um grande carregamento de frutos do mar que tinham sido pescados de forma irregular. E altamente perecíveis, mas de grande qualidade, grande poder proteico e muito próprio ainda para alimentação. E naquela oportunidade o IBAMA solicitou autorização à Justiça Eleitoral para distribuir gratuitamente às populações carentes no período vedado, isso seria em tese uma conduta vedada, e dado aquele momento a Justiça Eleitoral acedeu àquele pedido. No âmbito estadual. Paralelamente a isso, no TSE, em uma circunstância semelhante, não se tratava de pesca, sim de caça, o TSE entendeu que não era possível a distribuição, essa distribuição incidiria na vedação. Quer dizer, mesmo no âmbito do Poder Judiciário, há decisões contraditórias e, evidentemente, que a decisão do TSE tem peso maior que a decisão do TRE. Ela vale, em princípio, para todo o Brasil, dentro até de um poder, já de um efeito vinculante, que a justiça, que as decisões da justiça eleitoral costumam ter muito antes de que esse princípio, de que esse valor fosse estendido às outras áreas da justiça. Então, quer dizer, mesmo no âmbito do Poder Judiciário, diante, evidentemente, da urgência, se podem tomar decisões que, eventualmente, venham a um âmbito posterior, digamos aqui, que o juiz eleitoral de Carazinho pudesse vir a autorizar, não quer dizer que lá adiante, lá no TRE ou no TSE, isso não pudesse vir a ser considerado uma conduta vedada. Ou seja, minha sugestão, três palavras, melhor não fazer.
Presidente, boa tarde. Paulo Silva, Rádio Cacique, mais nova, de Lagoa Vermelha. Fizemos parte da Rede Sul de Rádio e Rede Mais Nova. Já se iniciou um encaminhamento nessa discussão ainda no primeiro bloco. Eu não sei se alguns colegas vão se identificar com esse problema que nós estamos passando na nossa região, que é a questão das emissoras ilegais. Nós, na nossa região, tem algumas emissoras que não estão legalizadas, não veiculam a Voz do Brasil, não veiculam horário gratuito, obrigatório. E a partir de agora, principalmente neste momento do período de eleições, e principalmente quando teremos o horário político, qual a maneira que vai se tentar coibir essa situação, tendo em vista de que no momento em que nós estaremos rodando toda a programação com responsabilidade de sempre, e algumas emissoras vão estar de repente até tocando música e de maneira irresponsável fazendo uma programação diferenciada?
Bom, muito oportuna essa pergunta. É importante nós separarmos as emissoras. Nós temos as emissoras legais, as comerciais, educativas, que nós conhecemos muito bem. Temos as emissoras também legais comunitárias, mas temos comunitárias que desempenham trabalho ilegal, seja fugindo da cobertura original, seja atuando com comercialização, e temos também aquelas completamente legais, que são sem autorização. Importantíssimo lembrar que neste momento de eleições municipais, nós temos uma nova frente no combate à ilegalidade através do próprio Tribunal Regional Eleitoral, através dos juízes. Por quê? Porque quando nós demoramos para conseguir uma fiscalização através da Anatel, do Ministério das Comunicações, para uma infração convencional, uma infração de potência fora do regular, ou emissora efetivamente sem autorização, no âmbito da justiça eleitoral, a autonomia é muito mais imediata. E eu acho que nisso nós temos uma grande vantagem neste momento. Nós podemos aproveitar essa grande autonomia que a justiça eleitoral tem, ficando de olho no conteúdo que as emissoras, tanto ilegais quanto emissoras comunitárias, mas quando ilegalmente tenham feito algum tipo de atividade, para justamente fazermos as denúncias com propriedade, através da própria Secretaria da GERT, e tenho certeza que nós vamos ter uma resposta muito mais rápida. Talvez não seja a solução ideal de fechar uma emissora ilegal, mas eu acho que é uma alternativa muito boa para que a gente consiga dar uma limpada na qualidade do nosso rádio no Rio Grande do Sul. Então, acho que é um belo caminho, só cabe a nós aproveitarmos bem. Como cada um de nós deve fazer essa fiscalização na sua área de atuação, é importante que todos tenham consciência de que é uma missão individual de cada emissora, e isso deve ser utilizado através da GERT, os canais de denúncia, para que nós possamos fazer com que as devidas providências sejam tomadas. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, aproveitando aqui a oportunidade com o microfone. Dr. Rafael e Dr. Antônio Augusto, um agente público, seja estagiário ou não remunerado, que ocupando um espaço numa emissora de rádio e televisão, faz uma conduta vedada, quem é responsabilizado? Um, o outro ou os dois?
É bom, essa é uma pergunta bastante interessante, claro, vai depender sempre do juízo. A gente sempre tem que fazer essa ressalva do conteúdo probatório que diga respeito, que leva em conta até que ponto a emissora foi conivente com aquele tipo de ato ilegal. Pode acontecer, acontece, numa cobertura futebolística, por exemplo, nós vimos, eu já vi numa cobertura futebolística, o repórter da rádio faz uma pergunta ao cidadão, como é que foi o jogo? Então, fulano para prefeito. Quer dizer, até que ponto
Até que ponto a rádio tem responsabilidade por esse tipo de ousadia do cidadão, né? Então depende, é claro, do formato do programa, da maneira como ele foi concebido e de até que ponto a emissora foi conivente com aquele tipo de ato ilegal. É claro que aquela coisa fortuita, evidente que a emissora não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né? Mas é claro que tem que ser apurado o caso concreto com todas as suas nuances e sempre levada ao conhecimento do juiz eleitoral de primeiro grau.
Numa situação como essa, que o comunicador é pego meio de surpresa, qual é a providência que ele deve tomar?
Olha, a providência, como em outros casos, é a própria emissora tomar a iniciativa de levar o conhecimento da justiça eleitoral antes que o outro faça, né? Dizendo, olha, aconteceu isso, apresenta a prova de gravação, né? Demonstrando o caráter fortuito daquele ato. Sim. Até porque tem fogo amigo dentro da própria imprensa, né? A gente sabe bem, se não é por meio do Ministério Público, algum concorrente pode fazer o trabalho.
Mas nesse torcedor que fez o voto, o comunicador poderia dizer, opa, segura, tira o microfone.
E foi o que aconteceu. No momento em que o cidadão falou isso, o próprio repórter disse, olha,
ele acabou fugindo do conteúdo, o locutor que estava na cabine também
reforçou aquilo ali, quer dizer, já fez meia culpa ali, acho que tinha havido uma extrapolação não autorizada. Eu acho que é importante isso aí, a própria emissora, ela reforçar o compromisso dela com a imparcialidade diante de uma transgressão fortuita, né, eventual.
Só uma complementação, o estagiário, supondo que tivesse sido estagiário,
coitado,
chamando o voto, sempre sobe para o estagiário. Quem não foi estagiário? Vamos supor que ele estivesse no jogo. Não há problema em um estagiário, como qualquer cidadão, pedir voto para o candidato de sua preferência. Desde que o estagiário, o agente público, não esteja no horário de trabalho. Cara, para fazer política, sendo funcionário público, só tem dois jeitos. Ou ele se licencia, ou ele pede para sair, pede demissão. Uma terceira hipótese faz isso fora do horário de trabalho. Porque aí ele tem a vida normal dele, como qualquer pessoa. O problema é ele estar sendo ou compelido, ou então por vontade própria, utilizando aquele horário de trabalho para outros fins que não o serviço público. E aí vem, e tinha passado ali na nossa explanação inicial, a questão do prefeito. O prefeito é também um agente público. Então, por esse raciocínio, ele durante o expediente não poderia trabalhar em prol da sua própria candidatura. Mas aí tem um porém, o prefeito não tem cartão ponto como os servidores públicos.
Ele é um agente político.
Carreira. Ele é um agente político, como o Antônio está lembrando aqui. Então, não caiam nessa de flagrar o eventual prefeito à reeleição em horário comercial, fazendo campanha, e afirmar categoricamente que aquilo é uma conduta vedada. No caso do prefeito, a situação é um pouco mais delicada. O que ele não pode fazer é se omitir em relação à administração e ficar só fazendo campanha.
Ou travestir um ato de administração como se fosse um ato de campanha.
Pois é, pior ainda, pegar um ato de administração e transformar isso em ato de campanha. Justamente isso que ele não quer. E até por isso proibiu o comparecimento à inauguração de obra pública. Não pode comparecer. Não tem mais aquela questão. Essa é uma mudança importante de 2008, quando os senhores vivenciaram a última eleição municipal, para cá. Não pode ir a nenhuma inauguração de obra pública. Aí surgiu uma pergunta no seminário, tá, isso o cara só passa na frente. Aí dá aquela passadinha, bota no bolso, volta. Aí só o caso vai dizer, mas em princípio não vá, né? E não é só o prefeito, é qualquer candidato.
Antes era, só, antes era só do Poder Executivo, agora é qualquer.
Antes era só do Executivo, agora o candidato legislativo também não pode ir. Tinha uma pergunta ali.
João Luiz Cardoso, da Rádio Gazeta e Jornal de Caracas. É um assunto que pode ser comum a todas as emissoras de rádio. Nós temos horário comprado da Câmara de Vereadores para transmissão da sessão legislativa. Esse contrato vem de anos. Isso precisa ser rescindido ou não? Uma outra questão também que é comum às emissoras de rádio, que transportam as suas informações para o site. E ali estão fotos também, como aconteceu, por exemplo, em Carazinho teve uma festa num sindicato de 50 anos e lá estava um político. E se bateu foto disso. Aquela questão do papagaio de pirata. O prefeito aparece na foto, mas a notícia não está relacionada a ele. Existe alguma coisa a ser tratada desse assunto? Das duas questões? Obrigado.
Vamos dividir ou posso responder primeiro?
Pode.
alguma dificuldade aqui, mas a gente vai tomar. Posso pegar esse aí? Publicidade institucional cabe dentro da comunicação institucional. Nem tudo, nem toda a comunicação das instituições é publicidade. Publicação de um edital de abertura de concurso público, uma citação publicada no Diário Oficial. Isso é comunicação institucional e essa comunicação ela continua. A publicidade é aquela promocional. E ainda que promocional, ela só pode ter aquelas finalidades que eu mencionei. Esses contratos... vai depender da natureza do contrato para dizer se deve continuar ou não, mas pelo que a gente andou vendo por aí, são contratos de prestação de serviço público, né? É um contrato onde a rádio se compromete a anunciar que a consulta médica do fulano que está lá na localidade distante está marcada para tal hora no hospital X. Eu acho que isso aí não tem problema, mas vejam só, eu disse eu acho que isso aí não tem problema.
E a transmissão das sessões é
a mesma coisa? A transmissão das sessões é a mesma coisa, porque o legislativo continua sendo legislativo e produzindo legislação. Aí seria mais um jornalismo institucional do que uma publicidade institucional. E as notícias também devem continuar. E já aproveito a pergunta para chamar a questão do site da prefeitura. Tem que tirar o site do ar. Hoje em dia os sites de prefeitura são cada vez mais portais de prestação do serviço público e têm informações valiosas de acesso aos serviços públicos. E ainda o noticiário institucional, eu acho que não há problema. Mas, utilizando esse espaço, e aí vem aquela linha tênue entre o que é o jornalismo e o que é marketing e publicidade, saindo dessa linha para outra linha, pode ter problema. E aí vão ter problema os dois, a Câmara que contratou e a empresa que está transmitindo aquilo ali. Volto a dizer, a publicidade institucional é vedada. E aí, o que acontece? O contrato de transmissão das sessões está ok, mas durante a sessão o sujeito usa da tribuna, que não é tão inviolável quanto dizem, e começa a fazer propaganda eleitoral. Eu acho que aí tem uma encrenca. A TV Assembleia está com o mesmo drama, o pessoal lá está se debatendo. Podemos continuar transmitindo as sessões plenárias? A nossa sugestão, gravem as sessões plenárias e façam um filtro. É melhor ter uma censura do que ter um processo que vai descambar para a propaganda. Tem 55 deputados, se não me engano, 11 estão envolvidos em candidaturas a prefeito. Será que esses caras vão utilizar a tribuna? É óbvio que sim. E é do processo, o político vive de imagem, e nisso não tem nada feio. Toda oportunidade que a gente tiver, ele vai aproveitar. Mas os órgãos de controle e os órgãos de comunicação têm que ter esse cuidado, né?
Seria mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, o conjunto da obra, embora haja aparência de legalidade, o conjunto da obra pode levar a que se inclusive promova uma investigação judicial por abuso do poder político, se usou mal aquele espaço destinado à Câmara de Vereadores. Se o vereador, se o parlamentar, se o edil, ele extrapolou apenas daquela sua função de parlamentar e fez propaganda eleitoral, eventualmente isso aí pode ser punido. Ah, então, quer dizer, aquela recomendação, até que em alguns casos tem um delay, um espaço de tempo para que se filtre rapidamente aquilo ali, talvez seja recomendado. Não se trata de censura prévia, mas o fato é que as punições são muito sérias, são muito graves, pecuniariamente, sobretudo para emissoras de pequeno porte, elas são realmente de um potencial muito grave. Então, eu acho que toda cautela é importante nesse momento.
E do site, chegaram a falar da foto
do site? O site é da rádio. Bom, o site da rádio, no momento em que está veiculado, ele guarda uma semelhança com os sites de jornais, de emissoras. Ele também tem que guardar uma certa cautela, não quanto ao conteúdo. O conteúdo é informativo, do mesmo jeito. Ele vai informar que o prefeito fez isso, fez aquilo, é natural. Agora, também se pode extrair daquilo ali talvez algum conteúdo, por se tratar de um site comercial, diferentemente de sites privados. O site do próprio candidato, evidentemente, ele pode fazer a propaganda que ele quiser, ou até de algum simpatizante dele. Mas como se trata de um site comercial, que tem como valor o conteúdo informativo, ele não pode extrapolar daquele conteúdo informativo.
Boa tarde, Danilo, da Rádio Florestal de Planalto. Comerciais com nome de candidato. Por exemplo, Bar do Tuco. Tuco, candidato a vereador. Ou saudações, mas tem muita esse hábito de mandar abraço. Falou, pessoal do lado do Correio do Programa, tal. Como é que funciona isso?
Só queria dizer que essa é a última pergunta antes da nossa próxima apresentação. Então, só peço que guardem também para as perguntas para a doutora Débora Dalcin.
Está aí uma pergunta complicada. Nós temos também vedações, inclusive, quanto já a partir da aprovação do nome em convenção, que se faça menção a nome de programa apresentado ou comentado por candidato. Então, quer dizer, da mesma forma, se o sujeito é o candidato, e nós já tivemos um caso de condenação por investigação judicial de um candidato famoso a deputado estadual que associava a sua candidatura ao slogan da sua empresa, que era muito conhecido. Ah, quer dizer, se fez, embora houvesse uma publicidade, que era uma publicidade inclusive conhecida, só que vamos dizer que houve ele começou a ter uma frequência maior naquela época, se fez o vínculo e ele acabou cassado. Então, quer dizer, nesse ponto tem que se ver, né, o sujeito é o Beto, que é candidato a vereador, daqui a pouco ele está fazendo muita propaganda do Bato Beto, Bato Beto, Bato Beto. Quer dizer, o conjunto da obra, como eu digo, pode levar aquilo que aparentemente é inocente e está dentro de uma atividade comercial perfeita, ela pode vir a ensejar uma condenação por abuso do poder econômico ou, se for um parlamentar, já abuso do poder político. Tá bem?
Então, uma salva de palmas para o Dr. Rafael Soares e o Dr. Antônio Augusto Fortinho da Cunha. Obrigado.